nós estamos na abertura da colheita da soja. Eu converso com o vice-presidente aqui da Farsul, Omar Conrad. Pode deixar que a gente segura aqui, Omar. É muito importante esse momento, né? Em que a gente tem, a participação nesse evento a nível nacional.
Tira mais um.
É sempre na busca e na defesa dos interesses dos produtores, né? Tudo bem?
Tudo bem. Realmente a situação está bastante dramática em todo o Brasil, né? Porque na média os estados que nunca perderam estão perdendo 20%, porém no preço a perda é 40%, 50%. Isso aí somando dá um acréscimo de perdas no total 70%. Isso aí não tem lavoura que se pague. E nós aqui do Rio Grande do Sul temos aí as médias iniciando, vamos dizer, 2020 com a média de 31, 21, 57, 22 a média 24 e 23 a média 36. Então é o estado mais prejudicado e obviamente com 39% de quebra na safra que passou e com 47% na anterior. Então nós temos um acúmulo de passivo aí que obviamente vai ter que ser atendido de forma política. Ninguém pede favor nem perdão, mas uma condição de juro compatível com o que o setor pode pagar e obviamente com carência e prazos para nós permanecer com o estado emocional e econômico na condição de produzir alimentos com sustentabilidade econômica, social e ambiental para nós fornecer justamente os alimentos aos nossos consumidores de boa qualidade e a preços compatíveis com o baixo ganho que é a renda per capita do brasileiro.
Omar, nessa semana nós temos Expo Direto, né? E ela vai ser palco de todas essas discussões, além do seguro rural, arrolamento de dívidas, né? Equalização dos juros, já que nós tivemos uma baixa aí na taxa Selic, né? E outros tantos, até o direito à propriedade hoje ele é, assim como a legislação ambiental que nem se fala, né?
Aliás, segurança jurídica, ou melhor, insegurança jurídica. Então, realmente, o que nós estávamos já muito anos assim, com aprimoramento, desde a Constituição de 88, como já definido, começou a retomar posições que passaram por cima da Constituição. Começa direito de propriedade, marco temporal e tantos outros fatores. E, obviamente, a Expo Direto é um grande cenário hoje econômico e principalmente político. E vai ser uma feira justamente no sentido assim, é econômico, técnico e político, né? Mas o aspecto político passou a ser tão importante ou mais que os outros, porque muitos apontamentos de problemas foram feitos justamente nessas feiras grandes e, obviamente, a situação sempre é que um problema vem de origem política e a solução também é política. E é o momento adequado para justamente estarmos lá com os nossos representantes do Congresso para buscarmos, se não vir do Executivo, uma lei a nível do Congresso Nacional, deputados e senadores, para trazer uma situação novamente de normalidade ao sistema produtivo.
Muito obrigado, viu?
Agradecemos a oportunidade.
Muito bem, esse é o vice-presidente da Farsul, Omar Conrad. A gente segue por aqui com as demais lideranças, já que a gente tem então a abertura oficial então da colheita da soja. Eu quero chegar rapidamente aqui para falar com o Gustavo. Gustavo, chega aqui rapidinho, né? O Gustavo Starlick, ele que hoje é o responsável técnico, dá para se dizer, né? Isso. Juntamente com a equipe das lavouras da Grandesp Sementes. Qual é a média dessa soja aí? O que está saindo, hein, meu amigo Gustavo? Tudo bem?
Tudo bem, Thiago, tudo bem. Aos ouvintes da Planetário. Bom, essa soja aqui, a gente preparou o campo aqui para esse dia, fez as bordaduras aqui, enfim. Tivemos a grata surpresa de colher 95 sacas por hectare.
Nessa variedade
é o cultivar Trovão. Então nós tivemos uma produtividade bem interessante, uma área semeada em outubro, material bem precoce, justamente para estar pronto nesse dia, né? A gente efetuou a dessecação na semana passada para antecipar um pouco a colheita. Isso mostra que os resultados dessa safra esse ano no estado devem ser muito bons, né? Então a gente vem aí de dois anos difíceis em função da estiagem, mas esse ano eu acredito que os rendimentos das lavouras aí devem ser bastante satisfatórios.
É, a Grandesp hoje tem muitas áreas que foram plantadas lá em outubro. Qual foi o escalonamento e o posicionamento das variedades, hein?
Esse ano foi uma janela de plantio bastante longa, né, Thiago?
Foi atípica, até por função da chuvarada, né?
Teve muita chuva no mês de outubro. Novembro teve uma janela pequena aí de plantio também. Então o produtor teve que aproveitar quando pôde, né? Às vezes a condição de implantação não foi a ideal em função do excesso de umidade. Mas as lavouras tiveram uma emergência satisfatória e o plantio se estendeu até dezembro, né? Algumas áreas aí até final de dezembro. Então, consequentemente, o período de colheita também vai se alongar bastante, né? Áreas prontas, como essa aqui, e áreas que ainda estão enchendo o grão, aí, início de enchimento de grão. Então, deve ser uma colheita lá em meados de abril, aí, chegando próximo a maio. Então,
certo, mas com boas médias, né?
Sim, o importante é isso. Eu acredito que teve, sim, uma pequena quebra em função desses 20 dias, 20 e poucos dias que ficamos sem chuva aí no mês de virada aí de janeiro para fevereiro, né? Então isso deve afetar essas áreas mais tardias, né, que estavam começando a formar a vagem, né? Então acredito que essas áreas sim devem demonstrar uma quebra aí, falando aí com os produtores, talvez em torno de 15%, no máximo 20%, né? Mas as áreas mais precoces, como essa daqui, a quebra, se houve, foi mínima, ou como essa aqui, nula, né? Então, pelo contrário, um rendimento muito bom.
Tá certo. Muito bem, obrigado, viu, Gustavo? Parabéns pelo evento, viu?
Obrigado, Thiago, obrigado aos ouvintes. A gente agradece aí, aproveito para agradecer a presença do produtor da região, do estado, do país, que se fez presente aqui, né, nesse evento. Abertura da colheita da soja, primeira aqui no Rio Grande do Sul, e nós, como Grandesp, uma honra muito grande estar sediando esse evento dessa cultura tão importante.
Muito bem, esse é o Gustavo Starlick, que é técnico da empresa Grandesp Sementes. Nós vamos chegar aqui para ouvir o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, movimentação intensa aí, inclusive de repórteres, enfim, movimentação intensa de produtores. Eu quero chegar aqui para ouvir o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, e ele, sem dúvida nenhuma, vai fazer a sua participação na nossa programação, né? Já que nós temos lideranças, então a família Starlick está por aqui, sempre na nossa manhã, e a gente vai ouvir então o presidente Irineu. Irineu Ort, presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, falando com a gente e avaliando já esse baita evento com importância significativa. Afinal de contas, Tapera também se projeta hoje. A ProSoja RS projeta a cidade de Tapera a nível nacional com a abertura da colheita, né?
Sem dúvida, né? Nós tínhamos uma expectativa de público e de pessoas para participarem dos painéis. Foi superado, todos os números foram superados, principalmente o de público, né? E eu acho que isso é importante, não só para Tapera, é importante para a região do Alto Jacuí e é importante para o Rio Grande do Sul, porque o Canal Rural, que é o veículo televisivo que leva as notícias do campo para todo o Brasil, praticamente, né, focou nos últimos dias e continuou focando hoje, vai ser nos próximos dias, na soja no Rio Grande do Sul, que é o berço nacional da soja. Há 100 anos atrás se plantou a primeira soja aqui no Rio Grande do Sul e que depois se propagou pelo resto do estado e pelo Brasil afora. A gauchada que levou, principalmente a gauchada que levou essa soja para o resto do país, a partir de Santa Rosa, onde foi o berço nacional.
Muito bem. A gente sabe que alguns desafios o agro tem como um todo, né? Tem arrolamento de dívidas, muitas reivindicações serão feitas durante a próxima semana, durante a Expo Direto. O ministro Carlos Fávero está aqui, mas o senador Renzi, ao qual o senhor é suplente também, né, no cargo de senador, esteve presente e haverá, inclusive, um debate na próxima sexta-feira com o Senado Federal, debatendo a questão de logística, que também faz parte da formação dos preços, né?
Fácil. Sem dúvida, a logística ela é fundamental, é aquilo pós-porteira e também antes da porteira para trazer insumos. Esse debate vai ser dentro da Expo Direto na sexta-feira, liderado pelo nosso senador Luiz Carlos Reis, e vários outros debates vão acontecer a nível da Expo Direto. Se nós olharmos o Brasil como um todo, houve problemas sérios na safra no Centro-Oeste. Então, nos anos anteriores era o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que tiveram problemas. Este ano é o Centro-Oeste, junto com o Paraná, né, que tem problemas sérios. Então nós vamos ter mais gente pleiteando, reivindicando. E o que se deseja é que sejam alongadas as dívidas para uns 5, 6 meses e neste período se estude, esta é a ideia, se estude uma espécie de securitização como foi feito lá no passado, que seja feito dado condições para pagamento a longo prazo. Para isso vai depender de uma lei específica que autorize principalmente que as instituições financeiras possam, utilizando seus depósitos à vista, seus depósitos em caderneta de poupança, ser utilizados para que seja feita essa prorrogação do endividamento, assim como aconteceu na securitização lá atrás, onde se fez o alongamento da dívida e a última prestação daquele alongamento vai vencer em 25, no ano que vem, para quem não pagou as prestações ainda. Então a expectativa é que você consiga algo parecido com isso, Nós sabemos que a situação pública está complicada, né? Mas nós precisamos justamente a autorização legislativa e apoio do governo para que as instituições financeiras possam fazer isso.
Muito bem. Obrigado, presidente. Parabéns pelo evento.
Obrigado, Thiago. Parabéns para vocês também, que a imprensa foi fundamental para trazer público, nos ajudou muito. Então, parabéns a vocês também.
Muito bem. Obrigado, presidente Irineu Orte, na AproSoja Rio Grande do Sul, especial nessa programação de transmissão que realizamos aqui de Itapera.